Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Muito bem, você ouve O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado e vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o espetáculo Instantâneos está em cartaz no Teatro Plácido de Castro. A peça é inspirada no teatro e dança dos rituais de Bali e no teatro popular brasileiro e aborda o ser humano e suas relações através de situações cotidianas. Apresentação nesta sexta-feira, às 8 da noite. O Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, fica na Avenida Getúlio Vargas, 27. Mais teatro em Rio Branco. O espetáculo Cobra Grande está sendo encenado em diversos bairros da capital com apoio da Fundação Municipal de Cultura. No palco, a Companhia Garatuja de Artes Cênicas mostra o universo da Amazônia e suas lendas para alertar sobre o desmatamento ambiental. Nesta quinta, sessão no bairro Preventório, perto do Cristo, às 5 da tarde. Livre para todas as idades.
E chegou a hora do Viver da Terra, que hoje fala sobre a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que discutiu a violência no campo.
Viver da Terra.
Bom dia, esse é o Viver da Terra e o nosso convidado de hoje é o senador Paulo Paim. Ele que é do PT do Rio Grande do Sul e é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. A comissão discutiu essa semana a violência no campo e nós vamos ouvir agora o senador sobre os principais resultados dessa audiência pública. Bom dia, senador.
Bom dia, Buriti, alegria falar com você.
Pois não. Senador, quais foram as principais conclusões, né, do debate que o senhor realizou na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal?
Olha, a audiência foi solicitada pelo senador João Capibiribe e foi discutido naturalmente toda essa questão ligada à violência no campo, principalmente contra os povos indígenas. O centro do debate, claro, que levou em consideração a situação dos sem terra, dos quilombolas, mas o que mais se verificou foi que a violência contra os povos indígenas é o que é mais abrangente.
Por que, senador?
Os povos indígenas, infelizmente, estão sendo expulsos das suas terras entre os chamados minigadores, né? Entram aqueles que querem destruir a floresta cortando as madeiras e eles são simplesmente assassinados por parte de pistoleiros contratados pelos grandes latifundiários que querem ocupar as terras que são dos povos indígenas. Então isso é um quadro que foi demonstrado lá pelo CIMI, que a violência no campo tem aumentado, praticamente dobrou o número de índios assassinados ou que morreram por doenças que são levadas principalmente pelos chamados civilizados, pelo homem branco, como assim eles dizem, né? E mediante esse quadro de enorme preocupação, ficou ajustado que vai ter uma comissão mista, né? Com componente do Senado, da Câmara e do Executivo, para discutir essa questão da violência no campo, interagindo com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, enfim, com todos os agentes de segurança. Outra questão foi que há uma PEC no Senado e outra na Câmara que quer transferir para o Legislativo, e tirando das instâncias que já estão preparadas do Executivo, para discutir a demarcação das terras. Foi unânime, e foi aprovada até uma moção de apoio, que a demarcação das terras dos povos indígenas deveria continuar no Executivo, com os ministérios correspondentes que tratam desse tema, e porque aqui no Legislativo, segundo os painelistas, e foi unânime, você apenas vai protelar decisões que vão inviabilizar a própria demarcação definitiva da terra dos povos indígenas. Foi também discutido a possibilidade de que se tem uma reunião mais ampla envolvendo desde a FUNAI, a FUNASA e outros órgãos para que seja assegurado o direito dos povos a continuar vivendo na floresta, mas tem um mínimo de assistência, principalmente na questão da saúde, né? Além da violência que é cometida por pistoleiros contratados, a questão da saúde também foi muito discutida, porque como eles viviam no seu habitat natural e com a chegada dos chamados homens civilizados, em tese, né? Porque civilizado não seguiste, senão não estariam matando e destruindo a floresta.
É verdade.
Trouxeram uma série de doenças, que
é
eles ficam sensíveis a essas novas doenças, e aí, principalmente hepatite, foi muito levantado a questão da hepatite.
Pois não, senador, e qual foi a posição de representantes do governo na audiência pública sobre esses assuntos?
Os representantes do governo reconhecem que há muito por fazer, dizem, ó, já fizemos muito comparando a anos atrás, mas tem muito por fazer. Estava lá o delegado da Polícia Federal, que mostrou todo o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo de combate a esses criminosos que atacam os povos indígenas, principalmente. E como disse o delegado da Polícia Federal, né, a polícia é a última instância, tem que haver toda uma tática e uma articulação de prevenção para que não seja preciso a polícia entrar para investigar, para punir, para prender. Porque quando a polícia entra,
seria,
tem problema.
A polícia seria, então, senador, a última instância?
A última instância, foi o que ele disse. É preciso que instâncias de governo e da própria sociedade civil organizada, que tem compromisso, né, com o bem das pessoas, com a liberdade, a justiça e a igualdade, respeitando a origem dos povos, que façam o seu papel no campo da educação, da saúde, da habitação, da alimentação mesmo. Tem muitas regiões onde o caso é até de alimentação, de segurança também, que haja todo, foi falado e foi discutido a ideia, inclusive o senador Capibaribe levantou, que eu achei muito interessante, eu estava presidindo os trabalhos, da chamada polícia dos povos indígenas. Ele lembrou que ele visitou uns outros países onde existe a própria polícia interna dos povos indígenas, né?
Seria uma polícia federal, preventiva, para...
Deles, contratadas, pagas e escolhida por eles, né? Que seriam homens e mulheres, seriam um agrupamento que faria a segurança interna, como a gente que é a polícia, digamos... na nossa cidade, nos nossos bairros, fazendo o que a gente chama de uma segurança ostensiva, até muitas vezes, porque é bom, né? Eles também querem que seja dada a estrutura devida para que a polícia específica, feita pelos próprios índios, possa dar a segurança devida aos índios.
Compreendo.
Mas ele admite que o álcool é um problema, as drogas é um problema, mas que eles já estão interagindo nesse sentido.
Senador, mas essa polícia, então, não seria dos quadros da Polícia Federal?
Não, não, a polícia
seria escolhida
formada,
por eles.
E eu acho que é correto, seria formada e qualificada, né, digamos, pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas, mas de forma tal que os próprios índios, como tem nos Estados Unidos, os próprios índios fariam a segurança deles mediante... o preparo que receberiam.
Pois não. Senador, foram apresentados números sobre a violência no campo contra povos indígenas?
Com certeza, foram apresentados e os números são assustadores, né? O número de homens e mulheres que foram assassinados, o número de mulheres que foram agredidas, violentadas, o número de crianças que morreram. Eu não estou de posse aqui agora porque eu estou no plenário, eu não quero chutar números, né?
Pois é.
Mas os números são assustadores. Daí é para dizer que praticamente dobrou a violência, né, se analisarmos os últimos 10 anos.
Existe alguma região específica, algum estado específico em que a violência é maior?
Que Mato Grosso foi onde houveram o maior número de denúncias, foi exatamente no Mato Grosso.
Mato Grosso, né? Pois é. Então, você ouviu aqui o Viver da Terra, que hoje teve como convidado o senador Paulo Paim, ele que é do PT do Rio Grande do Sul e é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. Senador, obrigado e bom dia.
Eu agradeço, um abraço, parabéns pelo programa.
Obrigado.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Esse foi o Viver da Terra de hoje, falando sobre violência no campo, problema gravíssimo no Brasil. Agora um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta sexta-feira, show com o cantor Jair Rodrigues no Teatro Riachuelo. O artista completa 50 anos de carreira e chega até a capital potiguar com o show de seu DVD, Festa para um Rei Negro. A apresentação mistura samba, música romântica e sertaneja. O artista faz uma releitura da sua carreira e de seus sucessos, como Deixe Isso Pra Lá. O show nesta sexta será às 21h. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda nesta sexta, em Natal, lançamento do CD Voa Leve, de Clara Menezes. A cantora e compositora apresenta ao público músicas de seu trabalho autoral com arranjos assinados pelo músico e arranjador Eduardo Taufik. Nesta sexta, às 20h, no Centro Cultural Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho, 52.
Tá aí bons programas culturais para o nosso ouvinte de Natal. Está na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o projeto que isenta de IPI os veículos destinados a transporte escolar comprados por órgãos do governo. A proposta é de autoria do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e já havia sido aprovada na Comissão de Educação. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, votou a favor da matéria, mas fez um apelo pelo fim do transporte escolar precário, principalmente na região Nordeste.
Nós temos que criar condições para que se barateie esses equipamentos onde os estudantes serão transportados, mas também acredito que a gente deve fazer um apelo aos administradores do Nordeste para que também mudem a sua mentalidade. Porque esse tipo de transporte pau de arara ou coisa parecida, por exemplo, no meu estado, que não é um estado rico, isso não existe há muitos e muitos anos. Eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, quer dizer, nós estamos mudando uma lei para facilitar, mas se nós não mudarmos o procedimento também daqueles que são administradores, muito provavelmente essa mudança de imposto não mudará a situação fática do transporte escolar nessa região do Brasil.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, falou sobre o projeto de sua autoria que redistribui os royalties do pré-sal entre estados e municípios brasileiros. A proposta já foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados, onde sofreu modificações. O Wellington Dias espera que a matéria volte ao Senado já na próxima semana, para ser aprovada antes do recesso parlamentar. O senador piauiense lembrou que os recursos do pré-sal têm destino certo. Eles precisam ser aplicados em infraestrutura, saúde e educação.
Há um direcionamento desse recurso, porque também a gente está aí corrigindo um problema do passado. No passado, esse dinheiro ia, vamos numa linguagem de povo, ia solto, e aí os governantes terminavam transformando isso, né, em custeio, às vezes fazendo doideiras. Às vezes, dinheiro demais sobra e não tem uma destinação garantida e se faz maluquice.
E o senador José Pimentel, do PT do Ceará, falou sobre o Plano Safra 2012-2013, lançado na semana passada pela presidente Dilma Rousseff. Ele afirmou que o plano é o maior de toda a história e vai destinar mais de 115 bilhões de reais em empréstimos para produtores rurais. A taxa de juros praticada será de 5,5% ao ano, menor do que a do Plano Safra anterior. Segundo José Pimentel, a medida vai favorecer o aumento da produtividade agrícola nacional e a recuperação criação de áreas de produção irrigada, além de dar apoio a pecuaristas e cooperativas. O senador ressaltou que o Plano Safra atende os médios produtores, que não são beneficiados com as políticas destinadas à agricultura familiar.
Tem como finalidade o incentivo ao médio produtor, que era um setor que ficava basicamente desassistido. De um lado, uma política muito forte para a agricultura familiar, com um conjunto de medidas desenvolvidas a partir do Grito da Terra Brasil, das várias entidades e para o agronegócio. E o médio produtor, de um modo geral, ficava ali um pouco desassistido e com grandes dificuldades para ter para participar do mercado competitivo, que é o mercado nacional e internacional. Portanto, esse novo plano agrícola tem o cuidado de corrigir essas distorções.
Destaques do Senado.
Pois é, a Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Teresina.
Minuto Cultural.
Em Teresina, nesta semana, acontece o segundo Festival de Música Instrumental, com shows e cursos com professores de renome nacional e internacional. Além disso, há recitais e shows em vários pontos culturais da cidade. Na programação, nesta quinta-feira, no Teatro do Boi, a apresentação do grupo de flauta doce Sopro Divino, às 19h, e na sequência, Paulo Dantas e Quarteto e o trio Sérgio Galvão, Altair Martins e Gilmar Ferreira. No sábado, Masterclass de Guitarra Baiana com Armandinho, às 16h, e show com o músico e sua banda, às 21h. No Teatro Tambo Mambo, nesta sexta, André Luiz Trio e Quarteto Kazumbá. No sábado, Orquestra Tamoio e Four Sessions. Sempre às 22h, no Saideira Sessions, na Rua das Tulipas, 825, no Jockey.
E vamos a mais uma dose de música.
No São Brasilis de hoje, o samba rock do Clube do Balanço. A gente ouve agora mais uma releitura de um clássico do samba rock pelo grupo paulista Clube do Balanço. A música se chama Coqueiro Verde, composição de Erasmo Carlos, faixa do disco Swing Samba Rock de 2001.
Já fumei um cigarro e meio e narinha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Mas eu vou embora, vou ler meu pasquim. Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim. Homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa.
Aí ouvimos Coqueiro Verde com o pessoal do Clube do Balanço, nossos homenageados de hoje do Som Brasilis.
E assim terminamos o Senado é Mais Brasil desta quarta-feira, 4 de julho de 2012.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.